Olá a todos, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Connosco está Luís Pereira, estudante do segundo ano da licenciatura em Direito. Ele que é natural de Joano, uma freguesia do Conselho de Vila Nova de Famalicão. É estudante trabalhador, membro da Comissão de Festas de Direito e integra também o Departamento Cultural da Associação de Debates Académicos da Universidade de Minho. Luís encabeça a lista H à direção da Associação Académica. Quer mostrar que há uma alternativa à atual liderança desta Associação Académica, que é atualmente liderada pela outra candidata, Margarida Isaías, da lista A. Luís, seja bem-vindo. Obrigada por aceitares o nosso convite. No vosso manifesto eleitoral apontam desde logo críticas à ação social escolar, nomeadamente à falta de camas em residências públicas, a insuficiência do valor e número de bolsas, o reduzido número de cantinas com refeição social e ao aumento do preço da mesma, recorrendo ao vosso slogan, que alternativas há? Ou seja, o que é que se propõem a fazer de diferente face à atual direção?
Ora, desde já, acho que é importante ver, acima de tudo, aquilo que é a social escolar como um problema e uma insuficiência enorme dos estudantes. Portanto, os problemas que foram referidos até agora são problemas estruturais, são problemas que se arrastam já há muitos anos e não são problemas novos, mas tendo em conta a atual conjuntura de inflação, de redução da qualidade de vida e do poder de compra, acabam por se agravar ainda mais. A questão essencial neste ponto é que a social escolar é financiada pelas entidades estatais. E ao mesmo tempo existe uma diferença entre o financiamento da ação social escolar e o financiamento da universidade. Portanto, a questão é muito simples. Para nós resolvermos este problema, nós temos acima de tudo de apelar a que estes problemas sejam resolvidos por entidades estatais que têm ainda as financiar e dar o financiamento que neste momento é crónico e é uma doença que já se vem mantida há muito tempo, que é o subfinanciamento destas mesmas instituições. Esta lista, a lista H, acaba por ter uma visão muito particular para aquilo que são as concepções de luta e como é que devemos resolver estes problemas. Porque a questão é muito simples, nós achamos que a luta não pode ficar apenas pela secretária. Nós temos este problema, nós temos acima de tudo de consciencializar e de mobilizar os estudantes para a resolução deste problema. É esta a alternativa. Uma associação académica é os seus estudantes e se os estudantes não estiverem integrados naquilo que é o tecido social da própria ação académica, os órgãos sociais não têm qualquer força, qualquer pendor e portanto é esta a alternativa. É esta ação direta e este contacto e esta maneira de ter a coragem de facto levar estas reivindicações à avante e sair mesmo desta luta burocrática que geralmente não dá em muita coisa.
E a propósito dessa mobilização dos estudantes, e aproveitando o facto de integrares a Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho, achas que tem sido feito o suficiente para envolver os estudantes e fazê-los debater os problemas que os afetam ou pode ser feito mais?
Pois, a questão é essa, tipo, mesmo nossas pautas no que toca à comunicação falam muito dessa questão. Porque se nós repararmos no momento atual, nós vemos uma certa, eu não gosto muito deste termo, mas a verdade é que ele se verifica um bocado, uma certa apatia dentro da comunidade estudantil. Ou seja, os problemas continuam, mantêm-se e chegamos a um ponto em que nós achamos que estes problemas que afetam a nossa vida diariamente, há bastante tempo, que hipotecam nossas aspirações, ao ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade, certo? Que são problemas que são perenes, que não podemos fazer nada e, acima de tudo, que já não há nada a fazer. E tornaram-se coisas quase tão naturais, tão automáticas, que nós já nem as contestamos. Por exemplo, eu gosto muito de uma frase da Simone de Beauvoir, que é: as pessoas não se revoltam quando tornados. E quando estes problemas são tão interiorizados e são tão naturais, acaba por ser muito mais difícil atuar sobre eles. Portanto, a ligação aos núcleos é importantíssima. Os núcleos são entidades fantásticas e únicas naquilo que é o bem-estar da academia, naquilo que é a prevenção dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, achamos que os estudantes são mais do que provavelmente os núcleos. Os estudantes são toda a gente que está na academia. São os estudantes que todos os dias têm problemas. São os estudantes que todos os dias são confrontados com as coisas e muitas vezes, se calhar, não têm os mecanismos necessários para se aperceberem que há uma solução, que tem de haver uma solução e que, de facto, todos estes problemas que foram vendidos como naturais não são naturais e podem ser substituídos e acabados com a força dos estudantes.
Mas como é que se mobilizam os estudantes? E isto é um problema desde sempre, porque a abstenção, como sabemos, a abstenção neste ato eleitoral para os órgãos sociais da Associação Académica é sempre muito elevada. São poucos os estudantes no universo da Universidade do Minho que optam por votar, mesmo estando literalmente o voto à distância de um clique. Como é que se mobilizam os estudantes? interessante.
Ok, desde já, tipo, a abstenção também é um bocadinho está em vista desta questão da certa apatia e de uma certa noção de que qualquer que seja o nosso voto, certo, nós vamos por não ter esse voz na academia. E, portanto, a questão mesmo é essa. É, literalmente, ter o contacto direto com os estudantes todos os dias e, acima de tudo, tipo, mesmo a partir da própria ação da Associação Académica, por exemplo, houve ontem a luta para a ação social escolar e, por exemplo, nós não vimos a Associação Académica a estar lá. Essa Associação Académica começar a tomar este tipo de posições, começar a colocar-se ao lado dos estudantes nas suas comunicações, nas suas lutas, temos desde já um caminho aberto para perspectivar uma academia em que a própria forma como a academia é conduzida leva a que os estudantes acreditem que há uma hipótese de ser mudado, que eles têm voz dentro da academia e que eles próprios podem ajudar a mudar estes problemas que são estruturais, são graves, são debilitantes e impactam-nos todos os dias.
Dizem no Manifesto Eleitoral que a democracia está em causa com a voz dos estudantes limitada nos órgãos de gestão da Universidade e, para contextualizar os nossos ouvintes, recordo que na reunião do Conselho Geral de 3 de novembro foram votadas as propostas de alteração aos estatutos da Universidade de Domingo, sendo que os conselheiros determinaram que o órgão colegial máximo de governo e decisão estratégica da Universidade passaria de 23 para 29 membros, ou seja, o Conselho Geral passaria a ter 15 representantes de professores e investigadores, mais 3 do que a composição atual, 2 técnicos administrativos e de gestão, o dobro dos representantes, e 8 membros externos, mais 3. Ora, os representantes dos estudantes são a única classe que não sofre alterações, mantendo-se nos 4, sendo o grupo menos representado do ponto de vista da proporcionalidade. Os estatutos seguem agora para um período de consulta pública, mas o documento voltará a ser votado em Conselho Geral no início do próximo ano. E a lista H considera que o regime fundacional não é vantajoso para a universidade, sobretudo para os estudantes, porque condiciona a autonomia da instituição e a dependência dos membros externos, que é uma das classes que vai ver o número de elementos aumentar em sede do Conselho Geral se os estatutos forem aprovados na votação global. Qual é a posição, Luís, da tua lista em relação a este assunto?
O essencial aqui é ver como é que os estatutos do RGS impactam esta questão toda. Para começar, o próprio regime fundacional é ele permitido pelo RGS, que foi aprovado em 2006. O RGS, para quem não sabe, está a ter mais ou menos 15 anos sem ser sequer revisto, apesar de os estatutos preverem que ele fosse revisto num período de tempo muito mais curto do que está a ser neste momento. E a questão é a própria linha 81.4b dos estatutos do RGS. Eles dizem que a representação dos estudantes no Conselho Geral é no mínimo 15%. E se nós repararmos, a própria Universidade do Minho limita este número mesmo ao mínimo 15%. Ou seja, se nós temos um problema democrático na academia, ele é desde já derivado desta cláusula do RGS, que está obsoleto e que, de facto, não faz sentido nenhum. Nós temos uma Universidade dos Estudantes, uma Universidade Democrática, e tirarmos-lhes a voz dentro da gestão da academia, certo? Então este próprio estatuto que acaba por medir depois a integração do Fundacional limita ao mínimo estes 15%. E na Universidade do Minho, o que é que se faz? Fazemos cumprir estes 15%. Não sei porquê, mas tipo, é uma decisão política, é uma decisão de manter a voz dos estudantes reduzida ao máximo. Portanto, sim, achamos totalmente que, para começar, a lista H defende o fim do regime fundacional. Achamos que o regime fundacional tem muitos problemas para a universidade. Aliás, o regime fundacional veio prometer autonomia à universidade, mas ao mesmo tempo compromete a autonomia, obrigando-a a comprometer-se com entidades externas que lhe assegurem o financiamento do qual o Estado se desresponsabiliza, o que não faz muito sentido numa perspectiva constitucional. Nós defendemos o aumento da percentagem obrigatória dos representantes dos estudantes nos órgãos. Falar aqui em números concretos depende muito se mantém em fundação ou se não se mantém em fundação, mas acima de tudo o essencial é alterar, porque neste momento os 15% não faz sentido nenhum. Um valor como, por exemplo, os 30%, os 35%, dependendo também da conjuntura em que temos, obviamente, de sempre dar voz ao corpo docente da academia. Portanto, a questão é essencial, mesmo analisar o que é que acontece no concreto. No concreto, os estudantes não têm voz. O que é que temos de fazer? Temos de lhes dar a voz.
Vocês dizem que a Associação Académica deve tomar uma posição de proatividade neste processo para reverter os efeitos nefastos da aplicação do RGS, do regime jurídico das instituições de ensino superior. O que é, em termos práticos, ter uma posição de proatividade?
A posição de proatividade vem desde já com a manifestação pública em revisão do RGS, porque a questão é, mesmo quando tem um regime fundacional, ainda não há provavelmente uma posição pública definida que critica, que tenha a coragem de questionar sequer as aplicações nefastas do RGS. Portanto, quando nós falamos em ser proativos, é por cima desta questão. Estamos a falar de, primeiro, por exemplo, levar isto aos estudantes, porque se nós formos falar com os estudantes, a maior parte dos estudantes não sabe sequer que vivem em RGS, que a universidade deles é uma fundação, e é um tema que é tão obscuro que a maior parte dos estudantes, tipo, não percebe sequer os impactos que o regime fundacional Nacional e o EGS em si têm na forma como a universidade funciona. Por exemplo, em Coimbra, os estudantes fizeram uma luta que impediu a implementação da fundação. Ou seja, se nós mobilizarmos, consolidarmos os estudantes, como deve ser feito, se os integrarmos na academia, como deve ser, se não continuarmos a manter a luta de secretária e esta distância enorme que se estabelece quase entre supra e infraordenação entre dirigentes associativos e estudantes, nós temos muito mais hipóteses de conseguir, de facto, contestar isto. Para nós, proativamente, o que é que fazemos? Falamos com os estudantes, consciencializamos, reduzimos o obscurantismo de todas estas posições e, acima de tudo, informamos e sensibilizamos. E depois, publicamente, defendemos o fim do regime nacional, defendemos a revisão do EGS e mesmo nos órgãos mais nacionais.
Portanto, em resumo, sensibilizar os estudantes, mobilizá-los e trazer o assunto para a praça pública.
Sim, acima de tudo.
Fim das propinas para todos os ciclos de estudos. Pergunto-te, com as dificuldades económico-financeiras que as instituições já enfrentam, como é que seria possível garantir a sustentabilidade das instituições de ensino superior sem o valor da propina?
Ora, a questão da sustentabilidade aqui não é provavelmente muito colocada, porque a questão essencial é: os poderes, neste momento, estão a subfinanciar as universidades. As universidades não são financiadas o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar que, para, de facto, sacar a propina, tem de haver um aumento do financiamento. Portanto, um aumento do financiamento, que é uma coisa que nós advogamos em, basicamente, todos os pontos do programa eleitoral, porque, de facto, é patente. Acho que toda a gente, todos os alunos da universidade, conseguem reconhecer a dualidade, o subfinanciamento das instituições de ensino superior. Então, e atenção, o caso particular da Universidade de Minho ainda é um caso ainda mais subfinanciada, para não falar que o próprio regime fundacional, muitas vezes, também não contribui muito bem para este financiamento. Falo sem facilidade em acesso ao crédito, mas acaba por não justificar e as universidades acabam por ficar subfinanciadas já mesmo. Portanto, a questão é, libertando deste ponto do subfinanciamento, porque de facto nós achamos que as universidades devem ser mais financiadas e nós nos propomos a fazer é bater-nos por este financiamento em todas as frentes.
Por esse financiamento público.
Exatamente, que é necessário. E ao mesmo tempo, não podemos descurar como é que, é a propina é, que é que ela funciona. A questão é, a propina não existiu sempre, a propina foi introduzida em 92. E mais uma vez, é um bocado aqueles problemas bem naturais, muito perenes, que nós internalizámos e achámos que não há maneira de dar a volta. Mas a questão é, não, uns tempos atrás, vimos o antigo governo do PS a anunciar que, após a licenciatura, nós íamos devolver as propinas. O que é bastante engraçado, porque nós temos uma hipótese. Ou nós acabámos com uma barreira de classe enorme, porque a propina sai das carteiras dos estudantes todos os dias, a obriga, conjugada com todos os outros encargos que o ensino superior tem, os estudantes a terem de trabalhar enquanto estudam. Por exemplo, eu tenho um caso de uma colega minha, que ela tem dois trabalhos ao mesmo tempo que estuda, que é uma coisa que nos parece totalmente inconciliável, e ao mesmo tempo nós temos ainda então a hipótese de retirar esta barreira que impede que as pessoas vão para o ensino superior, que é um entrave enorme ao ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade, que a Constituição consagra, que está prometido, ok? E nós decidimos que vamos devolver quando eles acabarem a licenciatura. Portanto, isto demonstra que há possibilidade de o fazer, mas que não há uma vontade. Portanto, a questão é muito simples. Se nós conseguirmos mobilizar os estudantes, e esta lista, esta alternativa que nós estamos aqui a propor, propõe-se precisamente a ter a coragem de assumir estas posições, de ir para a frente com estas reivindicações, então a questão é, a propina continua a ser um problema. A propina tem de se acabar imediatamente. Porque a questão é, os efeitos são vistos todos os dias, todos os estudantes sentem-nos diariamente.
No alojamento, além da carência de camas em residências públicas, identificam também os problemas infraestruturais dos edifícios existentes, de resto um tema muito falado desde há muito tempo. O reitor garante que a instituição se tem esforçado com vista à melhoria das condições de vida e de trabalho dos estudantes e mostra-se disponível para continuar a ouvir os alunos, mas falta dinheiro. Esta crise política que o país enfrenta e com eleições antecipadas, um novo governo, preocupa-vos o facto de poder não se cumprirem as metas, por exemplo, em relação às novas residências anunciadas?
A questão é, as residências estão sendo anunciadas desde 2018, portanto, esta é uma população que já se mantém e que, honestamente, com a crise política vai-se continuar a manter, porque a questão é, não temos garantias que elas, de facto, vão ser efetivadas. A fábrica da confiança...
Portanto, não acreditas que, apesar do investimento que está previsto em 7 PRR, possa Sim. avançar a residência, por exemplo, em Braga, na antiga fábrica Confiança e em Guimarães, na antiga escola.
Acho que vai ser uma questão um bocado de futurologia, ou seja, fazer uma previsão da qual não tens provavelmente dados concretos para formular uma...
Não, mas o financiamento está garantido. Sim. Os projetos estão a ser submetidos, não é? A questão aqui é, vai haver uma mudança de governo, até porque à cabeça António Costa não se recandidata, portanto, a partir daí a equipa será diferente. Por parte dos estudantes, o receio de que se volte à estaca zero?
Sim, creio que sim. Porque a questão é esta. As crises políticas não são benéficas para ninguém. durante algum tempo vamos ter as poderes políticas não funcionar, temos agora uma mudança de governo que com a conjuntura atual não sabemos bem que moldes e que políticas é que vão vir a ser aplicadas. Portanto, sim, acho que é uma preocupação que de facto afeta todos os estudantes e neste momento estamos muito preocupados com o que é que vai ser o ensino superior nos próximos tempos.
Qual é o caminho para que se conseguir, numa altura tão difícil como esta, resolver com a maior brevidade possível este que é um grande problema dos estudantes?
Ora, desde já, quando estamos em crise pública, nós sabemos que aquilo que são os poderes públicos neste momento é uma espécie de hiato. É uma vulnerabilidade da própria forma como o direito administrativo público funciona. Se nós queremos ter estas posições definidas, se nós queremos que se cumpra o PNAS, se nós queremos mais camas que não sejam apenas 1.399 para os 12 mil estudantes deslocados, para os 20 mil estudantes da academia, nós temos de adotar uma posição reivindicativa, de força e de coragem política, que é o que este projeto se propõe a encabeçar. Principalmente numa altura em que há instabilidade política, principalmente numa altura em que nós não sabemos em que vamos contar, nós precisamos mais do que nunca de uma alternativa que defenda intransigentemente aquilo que são os direitos dos estudantes. E no outro dia um pedaço do teto na residência dos combatentes tipo caiu por causa da umidade. Estamos a falar de condições que deviam ser asseguradas aos estudantes, estamos a falar de ensino superior público, gratuito, democrático e qualidade, que a Constituição disse que devia ser feito, que exigia, e nós pegamos nestes estudantes e não lhes damos sequer a dignidade de eles conseguirem ter um espaço bom, eles consigam viver enquanto estudam. Há que ter esta coragem política, há que ter esta coragem de tomar estas posições com força e, acima de tudo, mobilizar os estudantes e o movimento associativo estudantil, porque é isso que este projeto se pretende consagrar, é um projeto de unidade com os estudantes, com as tantas entidades académicas, poucos são problemas que são estruturais, porque a questão é, o momento associativo estudantil é tão bom quanto mais corajoso ele for.
O aumento dos preços nas cantinas, as senhas passaram de 2,50€ para 2,80€ e houve também um aumento dos preços nos produtos dos bares. Foi, entretanto, já justificado pela administração do SASUM, os Serviços de Ação Social da Universidade de Minho, com a crise da inflação. Enquanto estudante, que impacto é que isto tem nas contas mensais e que propostas é que apresentam para estes problemas?
Para começar, nós vemos desde já tipo, o aumento. E o que é que este aumento significa? Este aumento significa que cada vez que eu for comer na cantina eu gasto mais 30 cêntimos. Ao mesmo tempo, se repararmos, acabaram os packs de senhas. E ao mesmo tempo, como se não bastasse para agudizar esta situação que já é complicada e já traz mais encargos, a própria forma como o SASUM está a funcionar neste momento com a sua digitalização faz com que muitos estudantes não consigam sequer comer, porque, sejamos honestos, muitas vezes nós não sabemos se vamos almoçar na cantina nesse dia ou não. E o facto de nós só podermos marcar a refeição com 12 horas de antecedência acaba, pois, por dificultar muito aquilo que é a refeição. É uma coisa muito engraçada que eu até acho bastante giro, porque até há muito tempo atrás queixava-se muito da fila da cantina. O que era normal, tipo, de facto estão subfinanciados, não têm os recursos humanos necessários para o tão grande número de estudantes que temos, só temos uma cantina. Mas agora a fila diminuiu bastante, diminuiu consideravelmente. E isto mostra o quê? Mostra o quê? Que os estudantes já não conseguem, com a mesma facilidade, ir comer à cantina. Portanto, enquanto estudante, não só vemos o aumento, como vemos uma dificuldade e uma impossibilitação de aceder à refeição social em muitos casos. Seja pela própria forma como a aplicação está desenhada, seja pela própria forma como isto foi aplicado. Até porque, na altura, quando anunciaram, não falaram na questão de marcar com antecedência. Pelo menos eu, no comunicado oficial, não vinha essa questão. E obviamente que tipo, a sustentabilidade é uma coisa muito importante, e nós achamos que a sustentabilidade é importante, só que a questão é, a sustentabilidade não pode ser conseguida à custa de retirarmos direitos e garantias aos estudantes, principalmente os estudantes que já são vulneráveis e não têm acesso à refeição social. Isto não é de escurar, principalmente tendo em conta que os estudantes bolseiros continuam ainda sem ter a isenção do pagamento da refeição social. Ou seja, temos estudantes que já são vulneráveis socioeconomicamente, temos agora uma conjuntura em que o custo de vida está muito complicado, temos uma altura em que a refeição social devia dar o espaço a estes estudantes para eles conseguirem comer de forma barata, equilibrada e saudável, e estamos a atacar precisamente este direito, porque muitas vezes estes estudantes são obrigados a ir comer fora, porque não conseguiram marcar na cantina, e gastando muito mais dinheiro do que gastariam normalmente. Óbvio que nesta altura, neste quadro que se tem pintado recentemente, de deterioração da qualidade de vida das pessoas, isto é muito importante para os estudantes, e é péssimo que a ação social não consiga estar a dar este espaço que eles bem precisam, para terem mais alguma liberdade do sufoco financeiro que a conjuntura atual socioeconómica está a perspectivar. Mas temos também de considerar que os SASUM, mais uma vez, também são subfinanciados. Isto é mais uma vez um problema estrutural, um problema de raiz. É um problema enorme que, de facto, tem de ser, por opção política, resolvido e que não dá neste momento a ser resolvido. E, portanto, a questão aqui é mesmo advogar ao máximo, com toda a força e com os estudantes, para que isto seja resolvido, porque isto não se pode continuar. Os estudantes têm cada vez mais os seus direitos hipotecados e isto é lamentável.
Vamos avançar, até porque já estamos perto do tempo limite para esta entrevista, mas ainda no âmbito da ação social, criticam os critérios utilizados para a atribuição das bolsas de estudo, referindo que o nível de créditos mínimos para manter a bolsa prejudica não só os estudantes que troquem de curso, como os que, por motivos externos, como a saúde mental, não consigam o aproveitamento desejado, mas também há aqueles cujo aproveitamento escolar não é o pretendido por culpa própria. Como é que se aplica aqui o conceito de justiça social?
O sucesso na academia é muito influenciado por fatores externos. Desde já, por exemplo, dou o meu exemplo enquanto pessoa que trocou de curso. Eu estava em medicina dentária, fiz um semestre, e no segundo semestre eu apercebi-me que não só não gostava daquilo, como a minha saúde mental não me permitiria continuar no curso. Ao mesmo tempo, fui confrontado com uma lista enorme de espera nos serviços de apoio psicológico da universidade. Portanto, vemos daqui já outro ponto, outro problema muito, muito grande. Fui então trabalhar e depois voltei-me a candidatar ao ensino superior para ir para um novo curso. Eu voltei a pedir bolsa, que no caso me foi recusada porque eu não tinha acabado os créditos no ano anterior, não tinha feito os 36. Para começar, o próprio número de 36 também é um número que parece um bocado arbitrário, porque a maior parte dos cursos são cursos que o ano inteiro tem 60 créditos. Ou seja, mesmo que tu faças metade do ano, os 36 créditos são superiores aos 30 créditos. Ao mesmo tempo, não há qualquer tipo de avaliação subjetiva das condições materiais do estudante. Ou seja, digamos que um estudante que tem de ter dois empregos ao mesmo tempo para se conseguir manter na universidade, tem falta de aproveitamento escolar. E ele perde a bolsa. Até que ponto é que isso faz algum sentido numa conjuntura em que a bolsa é suposto a impor a tal justiça social de que fala, certo? E não estaria a fazer, porque quem precisa da bolsa, certo?
Mas a questão, Luís, é, imagina que há um colega que não lhe apetece ir às aulas, não vai às aulas, não tem o aproveitamento desejado e perde a bolsa por isso. Como é que se distingue, com a vossa proposta, como é que se distingue aqueles estudantes que não atingem os objetivos escolares por motivos externos, como a saúde mental, daqueles estudantes que não atingem os objetivos escolares por culpa própria?
Eu já começo por fazer a tal avaliação subjetiva que eu falei. E ao mesmo tempo, a questão que, por exemplo, nós propomos, e é o que está inclusive no programa eleitoral, é não perder logo após um ano de mau aproveitamento. Ou seja, se esta avaliação subjetiva for feita, certo? E de facto, uma pessoa num ano não conseguiu, ok, nesse ano ela não vai perder a bolsa. Existe uma série de fatores que podem ter influenciado essa questão. Se no ano seguinte ela se mantiver com um mau aproveitamento, é uma questão que é de analisar, porque de facto deve haver algum fator aí que deve estar fazendo com que ela esteja mau aproveitamento.
Passemos então para o ENDA. Vocês não concordam com a opção da Associação Académica da Universidade de Minho de abandonar o ENDA, o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, uma decisão tomada em junho de 2022. Na altura, a Associação Académica, bem como outras associações, considerou que o atual modelo favorece as federações em detrimento das associações. A Lista H considera que esta justificação é fraca e, uma vez que, no vosso entender, a premissa de que a AA, o Minho, deve ter mais votos é desenquadrada do propósito do ENDA, enquanto espaço de debate não vinculativo. Falam em motivação de protagonismo e divisionismo do movimento associativo estudantil. Sabemos que a Associação Académica integra, entretanto, o movimento Académico Ponto. O ENDA é um fórum de discussão de caráter consultivo, decisório e eleitoral de todos os estudantes do ensino superior. Neste modelo de votação, as associações académicas têm direito a um voto, agregando em si os núcleos de estudantes de cada faculdade. Já as federações têm uma associação por cada faculdade, o que significa que este ENDA acaba por ser dominado pelas federações académicas. Esta foi, de resto, a justificação apresentada pela AAU Minho. De que forma é que é vantajoso fazer parte do ENDA, tendo em conta todas estas questões e a diferença de votos ou do peso do voto?
Ok, desde já, ponto importante. Nós, no nosso programa eleitoral, por exemplo, nós não defendemos a saída da CAP. Nós achamos que a CAP conhece ser um bom espaço de debate e um bom espaço de discussão. A questão é a seguinte: o ENDA, pelas suas potencialidades, por ser um espaço igualitário de discussão entre todas as academias, entre todas as instituições de estudantes do país, sejam elas de privadas, de politécnicos ou de instituições de universidades, é um espaço ímpar de discussão, de debate de ideias, em que o movimento associativo estudantil tem e pode ganhar muita força. Porque a questão é a seguinte: ok, as federações saem beneficiadas naquilo que é o poder de voto, incontestável, mas a questão é muito simples. Se nós temos um espaço tão bom, onde nós podemos estar a discutir aquilo que são os problemas dos estudantes, porque é que nós o abríamos de abandonar? Porque é que nós devíamos estar aqui a dividir o movimento associativo estudantil? Porque toda a gente sabe que o movimento associativo estudantil é tão forte quanto maior forem os estudantes, ou quanto maior for o número de estudantes que são apresentados por um momento de tipo estudantil. Portanto, essa é a questão muito simples. Nós temos uma série de problemas partilhados entre todas as sessões académicas, que são comuns, porque são estruturais, é um espaço de debate de ideias que não existe até à altura. Se nós podemos estar em vários espaços de ideias para levar as reivindicações dos estudantes para a frente, arranjarmos uma solução conjunta para os problemas dos estudantes, não esquecer que, evidentemente, isto é um órgão não vinculativo. Uhum. Portanto, não é propriamente um problema que se assimile tão grave como se fosse vinculativo.
De forma muito rápida, porque já esgotamos o nosso tempo, porque é que os estudantes devem votar na lista H a 6 de dezembro?
Ora, os estudantes devem votar na lista H porque é precisamente esta alternativa que os estudantes precisam. Numa altura em que estes problemas se agravam, numa altura em que nós somos forçados a trabalhar para pagar as contas, numa altura em que passamos partes imensas do mês na corda bamba em saber se conseguimos pagar ou não conseguimos pagar o resto das despesas do mês, numa altura em que as nossas famílias estão cada mês com menor poder de compra, nós precisamos de um momento assertivo estudantil forte que lute pelos nossos direitos e que lute por aquilo que foi prometido pela Constituição e que o 25 de Abril preconizou para o ensino superior. Portanto, é esta a questão. A lista H é uma alternativa na defesa dos direitos dos estudantes. É uma alternativa relativamente à atuação política, à direção política que o ensino superior tem sofrido nos últimos anos. É este o nosso projeto, é este o projeto dos estudantes e é este projeto de unidade que nós pretendemos estabelecer e alinhavar na academia ao longo dos próximos anos, tempo com vista à resolução, todas estas insuficiências, debilidades e problemas que nos afetam diariamente.
Muito bem, muito obrigada, Luís.
Muito obrigado, Viviana.
Ficamos então com as palavras do candidato da lista H. Recordo que na corrida está ainda Margarida Isaías pela lista A. As eleições estão agendadas para 6 de dezembro.